Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3. Boa noite, chegando para mais uma edição do podcast It's Time, diretamente por www.mmabrasil.com.br, diretamente dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Desde já, Leandro, eu peço meu retorno, por favor, que eu não estou me ouvindo aqui no microfone, espero que seja saindo bonitinho para vocês. Entrando um pouquinho atrasado nessa segunda-feira, dia 6 de março de 2017, para repercutir principalmente o UFC 209. E quem me acompanha mais uma vez nessa jornada de muito MMA e discussão e bate-papo de alto nível é Alexandre Matos, editor do MMA Brasil e colunista oficial do UFC. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, nossos camaradas estão ouvindo aí ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, Diego Tintin, que será o próximo a ser introduzido pelo meu amigo Bruno Sade.
Ah, vamos ver se ele está na escuta. Diego Tintin, boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno, Alexandre e a mim. Um prazer estar aqui mais uma vez na agradável companhia de vocês. E parabéns ao Leandro e a mim pelo título da Portela, né?
É, isso que eu ia mencionar agora, né? Mas fomos bem, Tintin. Nossa mocidade conseguiu um honroso segundo lugar, que fez muito bonito para a Zona Oeste, hein?
Verdade.
Depois de um período de trevas, foi um bom início de recuperação, com certeza.
Eu que acompanhei, Leandro e a mim, o carnaval direto da Sapucaí, do Setor 1 do Povão, com o Diego Tintin, que estava de camisa do Bangu e peruca verde e branca para honrar a mocidade. Era um típico estadão da Zona Oeste, brilhando muito, com uma cerveja de qualidade duvidosa na mão. Parabéns também, Acadêmicos Tatuapé, aqui em São Paulo, que sagrou-se campeão pela primeira vez do carnaval. Eu, como sambista que sou, não posso deixar de fazer a referência. Primeiro de tudo, pessoal, vamos relatar só alguns probleminhas, antes de começar a falar de MMA especificamente do site, Ale. Primeiro que a câmera, hoje vocês já estão vendo que ela tá meio pigarreando aí, né? A imagem vai e volta, tá escura, mas acho que o áudio tá bom para vocês, é o que importa. É um probleminha que a gente está tendo aqui de conexão dos fios no estúdio.
É bom que ninguém vai ver a nossa cara.
Né, isso é um ponto positivo e a gente poderia atrasar o programa mais para solucionar esse problema da imagem. Mas a gente chegou à conclusão que era melhor entregar o programa no horário do que ficar pensando em vocês ficarem vendo a minha cara e do Alexandre. Então acho que isso não faz muito prejuízo. Espero que vocês não se importem. Semana que vem já estará corrigido, obviamente. Outra coisa, senhores. Vocês estiveram reparando no site na última uma semana e pouquinho, desde o carnaval. Às vezes entra no site do MMA Brasil e a conexão tá meio lenta, demora para abrir, às vezes não abre o site. Não é culpa nossa, tá, pessoal? Nós estamos com problema diretamente do servidor lá nos Estados Unidos, do pessoal que administra o servidor. A gente tinha problemas antigos com o servidor, até antes da campanha do Apoia-se, né, Ale? Mas era uma questão técnica mesmo da gente ter um servidor que era muito pequeno para a nossa quantidade de acesso que a gente tem. Quantidade de gente visitando a página.
É, o que aconteceu essa semana foi que caiu. Eles tiveram um problema muito grave, né? Não foi o problema de ruindade que o provedor antigo tinha.
O nosso provedor antigo ele não tinha capacidade de suportar a quantidade de acessos que nós tínhamos. Com o Apoia-se ajudando financeiramente o site, a gente conseguiu manter o site e aumentar e pegar um servidor que adeque a nossa quantidade de público. Só que nós estamos com um problema direto da fonte agora, né, Ale? Inclusive, isso. Não é só com a gente, é que são com outros muitos sites, inclusive, independentes aí, isso. Que usam servidor. Mas eles nos prometeram que será corrigido em breve, certo?
Sim, sim. Já a indisponibilidade em si já acabou, né? Agora ele ainda está lento, mas a gente vai resolver isso aí logo.
Então a gente pede só um pouco de calma para você, que às vezes entra no site, está meio lento, ou o site deu um problema para entrar também. Sem querer pedir muito, às vezes tenta entrar daqui uma hora, de repente, daqui uma, duas
então,
horas.
Bota e deixa carregando.
É, porque. Não, às vezes é coisa temporária também, isso. É,
isso, pode ser temporário também.
A gente tá trabalhando nisso já, o pessoal do servidor já passou pra gente que tá trabalhando nisso e deve. Espero que essa semana o site já esteja normalizado. Já fica um boa noite diretamente pro Eric Leandrade, pro Homem Barril, sempre com a gente, o Gigo Silva. E o nosso queridíssimo Juan Macedo, diretamente da onde, Ale? Lá de Grace Barra Feira de Santana, da Grace Barra Feira de Santana. Diretamente da conta do trabalho, né? Deve estar vampetando lá na Grace Barra, então, que é uma beleza.
O Juan tá em feira, né? O Homem Barril é baiano também, então você vê que o estado natal dos meus progenitores aí estão bombando. Tá bombando.
Firme e forte, dale Bahia, bora Bahia. É, pessoal, vamos parar de enrolar e vamos falar do que nos interessa, que é o MMA, que esse fim de semana nos brindou com o UFC 219. Ficou devendo a luta principal, mas entregou um belo evento. Leandro e a mim, manda a trilha do UFC pra gente. diretamente da T-Mobile Arena, que consta aqui como Paradise, Nevada, Alexandre. A cidade. Não, a equipe Paradise, mais conhecida como Las Vegas, Nevada, né? Que deve ser o paraíso pra muita gente.
E não é só isso, não, cara. Os Estados Unidos tem muito disso, né? Que nego bota. Ah, o estádio fica não sei onde, e na verdade não fica, né? O estádio de Detroit, o antigo do Lions, que foi onde teve a Copa do 94, ficava em Pontiac. O Rose Bowl ficava em Pasadena, né? Então tinha esse negócio, não fica exatamente na cidade.
É,
né?
O de Dallas também não fica em Dallas,
isso,
não faz de fica Dallas.
Em Arlington. Isso. Exatamente. Então, de repente, aonde tá o T-Mobile fica num bagulho lá do lado, que de repente é isso aí.
Tá constando aqui que para não ser ignorante, né, que Paradise é uma parte da região metropolitana de Las Vegas. Não sei o quanto isso numa divisão geográfica quer dizer, mas estamos ali em Las Vegas, Nevada, como vocês todos conhecem. A nova grande casa de eventos de Las Vegas, que é a T-Mobile Arena, recebeu a UFC 209, né, que tinha duas lutas de cinturão planejadas, a dos pesos meio-médios e a interina dos pesos leves, né, do Khabib Nurmagomedov contra o Tony Ferguson, e o evento principal, a revanche do Tyron Woodley contra o Stephen Thompson. Mas, como todos sabem, não tivemos Khabib Nurmagomedov contra o Tony Ferguson, e é com isso que começaremos esse podcast. Alexandre, mais uma vez, eu não sei nem quantificar qual é a quantidade de vezes que o Khabib se machucou e abortou uma luta do UFC, muito menos com a quantidade de vezes que um atleta da AKA se machucou e abandonou um evento do UFC. Mas mais uma vez o Russo se machucou, passou mal durante o corte de peso, tudo consta.
Isso, estaria, não foi uma contusão, né?
É, mas estaria cerca de 5 quilos ainda acima, né? E teria desmaiado um dia antes, ido pro hospital. Lembrando um pouco o que aconteceu com o Renan Barão, antes da revanche contra o TJ Dillashaw.
Isso.
Mas enfim, Alexandre, seja por contusão, por corte de peso, seja pelo que for, mais uma vez o atleta deixa o UFC na mão, né? E a academia também. E a gente tem que responsabilizar o corpo técnico, principalmente no caso de perda de peso.
Perfeito.
Alexandre Matos.
Deixar essa quantidade de peso para perder na reta final é um dos grandes absurdos que a preparação física do MMA precisa resolver. Entendeu? Não dá, cara. Isso é cruel com o atleta, isso é desumano com o atleta, e isso deixa o evento num risco absurdo. Entendeu? Eu nunca mais esqueço do UFC 132, que acabou de modo trágico pro Vanderlei. Ele acordou no dia da pesagem com 5 quilos. Ele acordou. Que foi parecido, inclusive, com o caso
5 quilos a mais, né?
5 quilos para perder. No dia, ele acordou. A pesagem nos Estados Unidos era 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, não me lembro. Porra, pelo amor de Deus, tá louco. Vai perder 5 quilos da hora que você acorda, que eu não sei que horas é, não interessa, até 4 horas da tarde? Você tá brincando. Né? Óbvio que vai dar merda. E acabou que ele se apresentou daquele jeito e foi nocauteado em 27 segundos. Né? Não sei se o que aconteceu. No Magomedov, ele não chamou o corpo médico do UFC pra cuidar dele. Ele tava com medo de precisar de soro e meteram ele no hospital. Tá? Ele foi pro hospital, o Dana White ficou puto, que ele devia ter chamado os médicos do UFC. E aí chegou no hospital, deram soro nele e não pode lutar, né? Botaram soro intravenoso, não pode lutar.
Enfim, qualquer coisa na veia, mesmo que seja só água e nutrientes, não, já não pode.
Não pode mais.
Lutar. É. Não, e aí acho que passa. Eu acho que o Dana White diz que ficou bravo, mas até passa uma questão de imagem do UFC, né? Parece que o UFC não é uma organização. Promotor de eventos responsável ou profissional para saber quando seu atleta tá mal, não tá e tudo mais. Agora vamos aos fatos, Alexandre. O UFC já se prontificou a dizer que a luta será reagendada pelo
Instituto. Isso eu achei, eu tomei um susto quando eu vi isso hoje, cara. Porque para mim, tipo assim, a luta não aconteceu por negligência da AKA, tá? Acontece, nego passa mal, não sei o que lá, mas meu irmão, foda-se, entendeu?
Culpa do atleta e da equipe.
Isso, eu não perdoo quando o Lineker não bate peso, eu não vou perdoar quando o Khabib Nurmagomedov não bate peso. Entendeu? É bizarro. É o que eu falo pra todo mundo. O lutador só tem duas obrigações na vida dele. Só duas. Bater peso e aparecer pra lutar. Ele treina se ele quiser, ele come se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Desde que ele bata o peso, que ele combinou, que ele assinou, que ele meteu no contrato dele e que ele aparece pra lutar. São as duas obrigações que ele tem. Ele não cumpriu uma das duas. Na verdade, ele não cumpriu nenhuma das duas. Né? Porque ele também não apareceu pra lutar. Então é ridículo. É ridículo. E aí eu pensei o seguinte. Automaticamente o title shot é do Tony Ferguson. Né? Não vai ter cinturão interino, automaticamente o title shot é do Tony Ferguson. Só que parece que a gana de promoção da WME, do novo dono do UFC, fala mais alto e vai ter a luta valendo o cinturão interino que ninguém entendeu por que acontece agora.
Eu vou entender e vou te explicar porquê, e na minha opinião, e vamos ver se Diego Tintin concorda comigo. Eu acho que, assim, primeiro que boa noite pro João de Celos, que tá comentando aqui que a câmera tá piscando, sabemos, né? O pessoal deve estar chegando agora, né, Alê?
Isso.
A câmera tá com um probleminha aqui no estúdio do cabo e tudo mais, teria que reiniciar a câmera, e pra não atrasar o programa, a gente decidiu começar o programa com a câmera meio que piscando. mas é só, acho que espero que o áudio esteja muito bom, esteja ok para vocês. Diego Tintin, eu acho que o UFC opta por reagendar uma luta de cinturão interino sem sentido e postergar uma potencial luta pelo cinturão de verdade em razão do dono do cinturão real da categoria de fato. Porque o Conor McGregor tem interesse em ficar com o cinturão o mais tempo possível para se promover e não parece que ele vai lutar tão cedo no UFC, seja porque ele está de férias, como eu acho que ele está, ou porque ele diz que está buscando a luta com o Floyd Mayweather no boxe. Mas enfim, para o UFC é mais confortável ele promover um outro cinturão e deixar a estrela dele estacionada com o cinturão que mantém a estrela dele em destaque.
Isso, e principalmente promover um outro cinturão enquanto o cinturão está parado.
Isso, entendeu? É uma luta mais importante para ele, mas eu acho que o fator McGregor pesa muito nessa decisão. Concorda, Tintinho, ou não?
É bem, eu também acho que é isso. O sinal que o UFC passou, dizendo que vai reagendar essa luta, é que eles estão esperando o Conor McGregor decidir a vida dele, né? Ele não tem certeza ainda de quando o Conor McGregor vai estar pronto para defender o cinturão dele, coisa que, aliás, ele ainda não fez, né? Ele ganhou dois cinturões e não defendeu nenhuma vez ainda nenhum dos dois. Aí, com essa incógnita que é a data de volta do McGregor, eles resolveram que essa luta é a luta mais interessante a fazer na divisão e...
Aí, pelo menos isso eles acertaram.
Enfiando goela abaixo de todo mundo esse cinturão interino para ver se consegue alguma vantagem promocional na luta, né?
Agora me diz uma coisa, Tintin, você concorda com essa decisão de manter, já que o McGregor tá meio em temporada sabática, você promove um outro cinturão e realmente são os dois que merecem? Você acha que o Khabib não merece, mesmo estando invicto, não merece essa chance pelo cinturão?
Ah, eu não gostaria de ver mais um cinturão interino sem a real necessidade disso acontecer, né? Que para mim é o caso. O McGregor conquistou esse cinturão tem pouco tempo, ainda não é uma situação de muito tempo sem luta por cinturão na divisão a ponto de ter que os lutadores que estão em atividade agora, no momento de disputar um cinturão interino. Para mim, mas assim, foda-se o que eu penso, né? Os caras querem.
Mas eu queria a sua opinião.
É recuperar o investimento.
Para todo mundo que está ouvindo, não é foda-se o que você pensa.
O UFC Brasil escuta esse podcast, Diego Tintinho, fala assim.
É, exatamente.
Pior que é verdade, assim, né, Alexandre?
Eu falo brincando, mas é verdade. É uma situação realmente que quem é mais ligado, né, intensamente como nós somos no esporte e valoriza muito esse lado esportivo. Não é uma decisão que a gente gosta de ver, mas é compreensível pelo lado comercial que, no final das contas, é o maior interesse mesmo dos atuais donos, principalmente, né, da organização, que querem recuperar a grana que eles investiram.
Bem, e tem mais um outro ponto que eu queria tratar com você sobre esse assunto, Alexandre, é que muita gente agora volta à tona o tema qual seria a punição cabível para o atleta e para a academia que, mais uma vez, abre aspas, não estragam o evento porque tinha outra luta de cinturão, mas que deixam na mão um evento pela 20ª vez. E que você falou, mesmo que uma contusão ainda não seja culpa, e corte de peso é muito mais culpa do atleta do que uma contusão, apesar da contusão também poder derivar de um treinamento errado, de uma falta de cuidado.
Sim. Principalmente no MMA, que não tem protocolo de treino definido.
Isso, mais uma vez a AKA e o Khabib deixam o UFC na mão. Tem o que fazer, Alexandre? Ou a única punição cabível realmente é dar geladeira na hora de casar a luta, não dá adversário o que ele quer, na hora de renegociar o contrato uma bolsa menor, mas tem... Porque muita gente fala, tem que punir, tem que dar uma multa,
então,
tem que ser suspenso.
A multa não adianta nada pelo seguinte, em evento nacional que nego não ganha nada, eu já vi lutador abrir mão do peso, dar a bolsa inteira pro adversário, pra poder lutar mais pesado de propósito e ter uma vantagem na luta. Por quê? Porque, principalmente porque aqui no MMA,
cartel, né?
ninguém tá lutando aqui por dinheiro aqui no MMA. Ninguém tá lutando pra montar cartel e poder ir embora pra poder ganhar dinheiro lá fora.
Não é R$1.000 entendeu? De cachê que vai...
Que vai melhorar a vida de ninguém, exatamente. Então, isso é cachorrada. Então, mexer no bolso não tá adiantando, tá? A não ser que você faça o quê? Você também não pode tirar a bolsa do cara inteira porque você, principalmente você que é advogado, e sei lá, ia configurar, o cara tá trabalho escravo, o cara tá trabalhando sem ganhar dinheiro, é bizarro. Não sei se você poderia
mandar
alguém tirando o dinheiro inteiro. Né? Mas bem feito, entendeu? Se ele não quiser lutar, bem feito pra ele. E aí não ganha dinheiro, entendeu? Mas enfim...
Se você tirar a bolsa, ele não vai ganhar de qualquer jeito.
Sim, mas aí ele vai se esforçar mais um pouco. Ele fala, pô, eu não vou lutar, mas aí de repente eu luto na próxima, sei lá. Não é nem pra questão de evitar que isso aconteça, entendeu? É pra evitar que o cara pense um pouco melhor na hora de desistir, de cortar peso, que é uma coisa que o Kelvin Gastelum, por exemplo, de vez em quando faz, tá? De vez em quando ele simplesmente, porra, não dá
aí
mais.
Aí o cara aparece 3, 4 quilos acima na pesagem.
Exatamente. Uma coisa que o Valide faz no Jungle, e tipo assim, é uma coisa que a gente podia parar pra pensar.
Eu já falei, quando eu estive no Jungle aqui em São Paulo, no Jungle 50, Jungle 100, enfim, nesse último dia que teve em São Paulo no fim do ano passado, eu vim logo acontecer isso, que o que você vai falar, que ele tira um ponto.
Isso, ele tira ponto de quem. O cara já sai perdendo de já tem um ponto de desvantagem, como se ele tivesse dado um golpe legal.
Além da bolsa, perder um ponto.
Além de perder dinheiro da bolsa. Ele tira 30%, que é mais dinheiro que as comissões da Atlético Americana tiram. As comissões tiram 20%. Ele tira 30% e tira um ponto do adversário. E tira um ponto do cara, né? Então, de repente é uma, entendeu? Então o cara vai ter. A vantagem física, mas ele vai ter que desbancar uma desvantagem
técnica. Mas é pra quem resolve lutar esportivo. Mais pesado. Agora pra quem se machuca e ferra um evento. Aí tem solução? Que é essa parte que eu acho mais complicada.
Aí é foda porque, cara, o cara não queria se machucar, entendeu?
Nem desmaiar.
Desmaiar já é erro de planejamento. Tá? O cara se machucar, às vezes, é fatalidade. Às vezes também é erro de planejamento, às vezes o cara tá em overtraining e o preparador físico não entendeu, o fisiologista não entendeu, não pegou os dados direito do cara e o cara entrou em overtraining e ele acabou ficando mais exposto a se machucar. Mas tem contusão que, maluco, o cara vai meter um bico no cara, quebra a costela, toma um soco na cara, abre um corte, entendeu? Então acabam tendo umas contusões meio estranhas, sabe?
Um comentário rápido aqui, Alexandre. Primeiramente, boa noite ao Marco Antônio, que participa com a gente, que está dizendo aqui... Primeiro que ele menciona que o Khabib não é tão grande. Ele é sim, viu? O Khabib ele é bem musculoso, ele é troncudo, o Khabib, viu? Mas eu queria te perguntar, Alexandre. O Marco pergunta, Alexandre, não ia ter uma mudança em relação ao controle de peso dos lutadores na semana da luta? Se sim, quando isso vai começar?
Então,
eu vi uma conversa, mas eu não sei.
O problema é que não. Isso, exatamente. Esse que é o problema. Não está definido. Entendeu? Eles estão querendo fazer o que algumas lutas de boxe fazem, mas isso é por contrato. Tá? Isso aconteceu, se eu não me engano, em Mayweather contra Canelo. Tá? Isso acontece em algumas lutas de boxe. Você faz o seguinte: você tem 3 pesagens antes, por exemplo. Entendeu? Você assina o contrato, você tem que estar pesando no máximo tanto. Um mês antes da luta, você tem que estar pesando no máximo tanto. E na semana antes da luta, você tem que pesar, tá pesando X. Então esse X, por exemplo, acho que é 5% acima do limite que vai ter que bater na pesagem. Ou seja, nessa semana da luta o cara não poderia perder mais de 5%. Tá? Então isso é um estudo que está sendo feito. Isso parece que andou avançando para ser implementado, mas ainda não foi.
E Alexandre, no momento que pinga aqui nas mensagens... Nosso colega Lucas Carrano informando que no Rising existe um no contest para quem perdeu. Se quem perdeu o peso, quem não bateu o peso, no caso.
O cara, né, que não bateu o peso ganha a luta.
Isso, ele fica sem a vitória, no caso, que inviabiliza a questão de não bater o peso para fazer cartel, né?
Isso.
É meio radical também, porque o que você falou aqui, Carrano, acaba perdendo o propósito da luta, né? Mas ele meio que lutaria para não ter uma derrota, é mais ou menos isso.
Aliás, um grande abraço pro Carrano, que lá deve ser umas 3 horas da manhã, né? Que ele tá no Bahrein.
Quando você vai trazer o Carrano aqui pra falar umas bobagens com a gente, Alexandre?
Na verdade, ele me falou que ele tava aqui em São Paulo, quando eu saí pra jantar com ele, numa terça-feira. Ele é um cachorro. Se ele me avisa no dia anterior que ele tá em São Paulo, ele
vem no estúdio.
No
inclusive.
Estúdio, exatamente.
Aí dá certo o meu projeto de cortar Diego Tintim da pauta do podcast, que é a minha meta final. Bem, senhores, passada essa decisão, a Alexandre não me respondeu. Tintim, você tem alguma consideração a fazer quanto a quem deixou o UFC na mão? O pessoal pergunta muito isso, que deixa cair luta, quanto a AKA, quanto ao Khabib tá acontecendo isso de novo... Quer fazer uma ponderação para terminar, a gente passar para o UFC 219? Que o Alexandre deu volta e não respondeu.
Do Valide no Jungle parece um caminho interessante. Assim, acho que dá para tentar desenvolver essa ideia ou testar essa ideia num evento, né, internacional que é o UFC e tal. Eu acho uma ideia interessante. Acho que é o que o Alexandre falou. Às vezes o cara... A bolsa não é tão interessante assim para um cara que pode abrir mão de repente de 20% da bolsa para aumentar a chance dele de vitória, né? Isso é bastante antiético, bastante ilegal, diria.
Pois bem, Diego Tintim, concordo com você plenamente. No momento que Lucas Carrano informa o horário em sua residência, Alexandre.
3h42 da manhã.
Tá cedinho. Deve estar começando a trabalhar, batente.
Esse gosta da gente mesmo.
Vamos lá, UFC 209, falar dessa maravilhosa disputa de cinturão. entre Stephen Thompson e Tyron Woodley, depois de umas das disputas surreais do ano passado. Aliás, foi você que fez o review do evento, Alexandre?
Foi.
Que 2015 e 2016 tiveram as melhores lutas do ano.
2014 e 2016.
Três anos seguidos com a melhor luta do ano. Aliás, algumas candidatas, não só a melhor, como algumas candidatas a melhor luta do ano, vindo da disputa de cinturão dos meio-médios. Inclusive a última entre esses dois mesmos elementos, né? O Stephen Thompson, que é o desafiante, e o campeão, Tyron Woodley, que protagonizaram os dois primeiros dois rounds mais ou menos, e depois uma pancadaria desenfreada, quase nocaute para os dois lados. E todo mundo criou uma expectativa muito grande para a revanche. E o que eles fazem, aparentemente, acabou a gasolina do tanque. E a luta foi bem monótona, tirando um pedaço do quarto round, né, Alexandre? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Alexandre. Primeiro, nem como se deu a luta, né? Que foi uma tentativa de controle de distância do Stephen Thompson a todo tempo, mas sem ser produtivo. E o Tyron Woodley também com medo de aproximar e criar alguma coisa, até estar perdendo a luta e aí ter um momento bom no quarto round. Decepcionou a nós, com certeza, pela expectativa criada, Alexandre. Mas por que você acha que os dois lutadores foram tão cautelosos? Talvez o drama da pancadaria da primeira luta tenha afetado essa estratégia dos dois de luta?
Acho sim, cara. É, quem me mandou uma frase muito boa sobre esse assunto no dia do evento foi o nosso leitor Danilo Oliveira. Ele falou no Twitter. Ele disse que o Tyron Woodley passou a luta toda esperando pela hora de acertar o pedradão e essa hora não apareceu. E o Stephen Thompson passou a luta inteira com medo de tomar o pedradão e não deu o passo à frente. E aí ficou essa bela de uma bocha que aconteceu na luta principal, o que depois de... Isso que a gente não tá falando, que tipo assim...
O que aqui em Bangu chamamos de não caga nem sai da moita, né?
Exatamente, não fez nenhum nem outro, né? Então, e isso a gente... 2013, essa categoria só não teve a disputa de cinturão, a luta do ano, porque teve John Jones e Alexandre Gustavo, porque Jorge St-Pierre e Johnny Hendricks foram um puta lutaço do caralho também. Entendeu? Então, depois a gente viu Johnny Hendricks e Robbie Lawler e Holly McDonald, Robbie Lawler e Carlos Condit. Aí eu falei, meu irmão, depois de ver isso tudo, dá o title shot pro Robbie Lawler e moraliza essa divisão logo. Porque não dá. O que eles fizeram no sábado, eu não me lembro, mas eu acho que é a disputa de cinturão mais patética da história do UFC. É o negócio mais horroroso que eu me lembre de ter visto. E se eu não vi todas as disputas de cinturão da história do UFC, eu devo ter visto quase todas. Entendeu? E é um lixo, foi um baita de um lixo imenso o que esses caras fizeram.
E se a memória do Alexandre tá dizendo isso, né, ô Tintin, quem somos
conseguiu,
nós, né?
Conseguiu superar aquela santíssima trindade do Anderson Silva contra Thales Leite,
Demian Maia e Patrick Cote. Conseguiu, cara. Conseguiu, bicho. Porque aquilo ali,
santíssima trindade. Anderson, até fazendo gracinha, ele dava alguns golpes.
Isso,
né,
exatamente.
Tem momentos, pelo menos.
Tem momentos. Assim, essas do Anderson, você fica mais com raiva do
Anderson, que sabe que pode fazer mais.
Isso.
Desperdício, né?
Isso, de desperdício. Porque você não esperava, principalmente do Demian naquela época, você não esperava nada de nenhum dos três, entendeu? Nessa luta você esperava dos dois, cara. Os dois fizeram nada.
Tá, e uma coisa é o cara meio que não lutar porque tá de sacanagem, tá? Outra é porque nitidamente os dois estavam com medo de perder a luta, né?
Isso, exatamente. Não é de sacanagem.
Aí eu ia te perguntar, Tintin. Eu entendo a cautela no começo, até pelo que foi a primeira luta, eu não tô condenando isso, eu entendo o medo dos dois, inclusive, de levar um pancadão, né? Só que chega um momento que você tem que ter um senso...
Se solta, né?
Isso, você se solta, você toma um soco, vê que não é aquilo, vai ganhando confiança, aproxima...
Você passa a sentir mais à vontade...
Pega a distância, e até o senso de urgência, você tá perdendo a luta, né? Vamos falar um pouco sobre o julgamento aqui da luta, inclusive... No momento em que chegam dois Davis aqui na audiência, Alexandre, o Davi Martins dizendo que tá preparando aula... Ouvindo a gente, vai ficar uma beleza a aula, com certeza, né? Vai falar sobre Bangu, exatamente. É. Expressões locais
de
Bangu.
Você fala de geografia, né?
Exatamente. E o Davi Carvalho Charges, conhece também, Alexandre? Grande Davi, sempre com a gente. Davi, você também está comentando da imagem, ela tá piscando porque a câmera hoje tá com preguiça, chove muito em São Paulo, mas é só um fator de hoje, para a próxima vez será arrumado. Tintin, você concordou com a vitória de 48 a 47 do Tyron Woodley? O Alexandre deu 48 a 47 pro Thompson, mas sem nenhum problema em ver pro Woodley, de tão monótono que foram os rounds,
cara,
marcáveis assim, pros dois lados.
Eu acho que pontuando round a round, talvez seja mais... eu fico mais propenso a pontuar a favor do Thompson, 48 a 47. Mas eu acho que a vitória do Woodley é mais justa nessa luta. Porque se você pegar o único round, os dois únicos rounds que talvez foram claros na luta, foram dois rounds que o Woodley ganhou. O terceiro round, que ele conseguiu uma queda, passou meio round por cima, batendo um pouquinho e tal. E o quinto round, onde ele deu aquela blitz no final do round, que foi claro o round para ele. Ficou até perto de nocautear o Stephen Thompson, inclusive. Nos dois primeiros rounds, o Thompson não fez quase nada. Nada, nada, quase, muito próximo de nada. E o Woodley não fez nada também.
Só o Alexandre falou que tiver dado 0-0 no round.
É, só que assim, eu não queria marcar 10-10. Né?
Arthur Mariano só marcou, com certeza.
Aí eu marquei 10-9 pro Thompson no primeiro round. Cara, eu fiquei com uma sensação de que seria muito injusto marcar 10-9 pro Thompson no segundo round. Ele abriu uma imensa vantagem na luta sem ter feito nada. Não sei se tá claro o meu raciocínio para todo mundo entender, mas assim, o meu pensamento foi, cara, eu não posso dar esse round pro Thompson também, senão ele vai estar com mais da metade do caminho percorrido para ganhar a luta sem ter feito absolutamente nada. Isso é muito injusto. Deixa eu dar esses dois rounds aqui, um para cada um, que como ninguém fez merda nenhuma, pelo menos quem for melhor nos próximos três, vamos fazer uma luta de três rounds agora, quem sair melhor em dois deles, leva a luta. Né? E foi o que acabou acontecendo com o Tyron Woodley sendo melhor no terceiro e no quinto. Então, eu acho que, apesar de ficar mais propenso a ver na pontuação fria, round a round, uma vitória do Stephen Thompson, eu acho que seria uma vitória injusta, ao meu ver, porque seria uma vitória de um lutador que ganhou três rounds tendo feito muito próximo de nada nos três. Então, acho que uma vitória do Woodley, para mim, ficou de melhor tamanho.
Alexandre, isso vai ao encontro da sua análise, Alexandre, que você queria ver um campeão, um cara destronando o campeão, merecendo vencer realmente e não ganhando por migalhas. E eu já acho que, eu acho complicado isso ver o Tintinho, porque assim, não interessa se ele ganhou porcamente. Se ele ganhou, pra mim, ele ganhou, entendeu? Se ele não merecia, eu quero ver um monte de coisa, eu quero ver um campeão ganhando mesmo do outro, eu entendo seu sentimento. Talvez pelo julgador tenha passado isso, inclusive, porra, eu não vou deixar esse cara abrir dois rounds para os jogadores terem passado isso.
Dá pra pensar assim, vamos zerar essa merda no final do segundo round, dá pra pensar assim, vamos zerar essa bosta e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Tá? Entendo, assim, o que eu tô falando, eu fico com essa dúvida na minha cabeça.
Eu entendo o seu sentimento, mas assim, pra mim ganhou.
Eu entendo o sentimento do Tintin também, mas dá pra dizer o seguinte, não, isso não pode ser feito, entendeu? Infelizmente. O que o cara tem que fazer é o seguinte, ele tem que medir um round e eu tive esse debate com, acho que foi no grupo do WhatsApp dos colaboradores, não me lembro. Um round é 10-9 numa luta podre como Tyron Woodley e Stephen Thompson e numa luta irada como Leandro Vanato e David Temo. Entendeu? Não interessa. Sabe? Você não pode medir um round baseado no outro que aconteceu.
Entendeu? Nós vamos entrar no tema
você
do 9,5?
Pode... Oi?
Nós vamos entrar no tema do 9,5?
Não precisa.
Do round da puta. Aí vai até amanhã, você pode
ter. Não precisa. Não, até porque pontuação fracionada, já a gente fala
tem estudo,
rapidinho.
Né? Tem estudo.
Tem estudo que mostrou que alterou menos de 3% dos resultados, então é um negócio que aumenta muito a complexidade de julgar para pouco ganho.
Não, aumenta a possibilidade de empate imensamente.
É, isso. Então não vale a pena. Isso. O pessoal achou que não valia a pena. Mas voltando aqui ao assunto, infelizmente você tem que fazer o seguinte, julga um round, entrega a tua papeleta, você não pode mais apagar, inclusive, mudei de ideia, não pode. Você entrega a papeleta do round, você tem uma outra do segundo round. E você tem que apagar o que aconteceu no round anterior. Isso. Você tem que focar, e a cabeça do juiz dura 5 minutos. Entendeu? Como se ele tivesse um cache de 5 minutos, julguei, acabou, apaga.
Não acontece.
Carrega, hein? De novo, julguei, apagou, acabou, apaga. Deveria ser assim, tá? Eu pontuei 48 a 47 pro Thompson, e eu também usei, no final das contas, para não ficar puto com o resultado, uma regra que também não existe, que é o seguinte... Pelo julgamento da luta como um todo, é óbvio que o Tyron Woodley ganhou. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Porém,
Por quê?
Porque os únicos momentos agudos da luta foram dele. O knockdown no quinto round. Isso. E a queda e o ground and pound. Um ground and pound ridículo, mas uma queda e um controle posicional no terceiro.
Isso.
Né? Então, o Stephen Thompson não fez nada na luta toda. Nada. Tipo, fez. Ele ganhou o primeiro round de 2-1, ou o segundo de 3-2, entendeu? Um negócio desse, sim. Parecido, um ridículo, mas não dá pra comparar. E aí, a vantagem do primeiro round foi igual à vantagem do quinto? Cara, foi, bicho. E aí mostra como é que o julgamento do MMA tá errado, entendeu? Como é que a parada do 10-9 tá errada. Como é que você... Quando você faz isso no boxe, você tem 12 rounds pra dissipar o erro de um, entendeu? Numa luta de 5 ou de 3, se você erra um, você fudeu com a luta, entendeu? Você fazer um cara se recuperar de um round errado, você pode se enterrou o cara, entendeu? Numa luta equilibrada, mesmo que seja equilibrada podre como essa, mas equilibrada e irada como foi Vanata e Temo, entendeu? É complicado demais, sabe? Então, assim, pela regra do Neo, pra mim o Stephen Thompson ganhou. Mas foi tão macabro, foi tão nojento, foi tão asqueroso que, primeiro, eu não vou rever essa merda nunca mais na minha vida pra tirar dúvida. Então foda-se. É, vai ficar aí, eu não quero nem saber quem
ganhou. Não vai jogar mais 25 minutos da sua vida
fora. Não, não vou mesmo. E se encher meu saco, eu vou processar os dois pra me devolver os 25 minutos que eu perdi. Né? Então, que a única coisa boa que teve no negócio foi os intervalos pra você ouvir um cara falando com um técnico falando com eles. Que eu vou te contar, que negócio nojento, mano. Nojento. E eu acho que, tipo assim, foda-se essa porra, sabe? Vamos falar de outra luta e foda-se.
É, o Rodrigo Medeiros comenta aqui que ele acha que o Thompson foi roubado, que é round a round, mas é, só pra computar pra vocês um pouco do que o MMA Decisions, que a gente sempre comenta, que é um site americano que computa resultados da imprensa internacional, resultados, não, análise da imprensa internacional, e aqui nós vamos ter 5 canais dando vitória para o Tyron Woodley, 6 para o Stephen Thompson, e não tem o MMA Brasil aqui, Alexandre, não sei porquê, não
computaram. É estranho porque o Tintin mandou, achei estranho.
Tintin, puta, esse
Tintin. É, eles não pegaram, não.
Eles não pegaram. Que ele mandou pro Woodley, inclusive, ou seja, estaria igual.
Ah, você mandou pro Woodley, Tintin? Ah.
Mandei.
Então, e ficariam 6-6, e aí nós temos maravilhosos 8 empates.
Ou seja,
detalhe que temos 5 empates, 47-47. 5 empates, 47-47 e 3, 48-48.
0-0 nenhum, né?
Então, uma mostra que foi essa luta, né? 6-6 para cada lado e 8 empates. Então, uma luta totalmente esquecível. E vamos para a categoria dos meio-médios agora, né? Vamos ter GSP lutando contra o Michael Bisping e o Demian Maia de olhaço nessa fila aí.
Que tá... vai lutar com o Jorge Masvidal e agora ele dá... Porra, caralho, e agora?
E agora, né?
Aceitou, né? Baita sujeito aceitar essa luta, mas e agora?
Mas tudo bem, fica como próximo se ganhar. Enfim, trataremos mais a categoria dos meio-médios mais pra frente, pessoal. Porque nós temos que tratar do resto desse card, que tirando a luta principal foi muito bom, né, Alexandre?
Foi muito maneiro. Tirando esse card, tirando a luta de baranga de peso pesado no card preliminar.
O common event da noite seria o Khabib Nurmagomedov contra o Tony Ferguson, que não rolou, como já sabemos. Mas tivemos o Lando Vanata decepcionando o Alexandre Matos e perdendo para o Taymor. Ale, fala um pouco da melhor luta da noite. Do card principal, pelo menos. A luta da noite, não.
Eu achei a luta da noite, eu achei a melhor luta da noite.
Mais que as duas viradas do preliminar?
Mais do que as duas viradas do preliminar. As duas viradas são viradas pra concorrer aí ao melhores do ano, ao melhores da história, tá? Depois a gente vai falar disso. Mas, sim, a luta como um todo, assim, de equilíbrio, de ação, e as duas viradas foram baita vareios, né, até elas acabarem. E essa não, essa foi uma puta luta pau a pau, duríssima, de nível técnico bastante elevado, tá? E que mostrou algumas coisas que a gente já tinha visto antes e que, de vez em quando, sabe aquela derrota que chega para ensinar? Aquelas derrotas que acabam ajudando mais do que ela atrapalha? E eu acho que, de repente, essa derrota pro Vanata vai ser isso, sabe? Porque o sistema defensivo dele não é que ele não sabe se defender. Ele simplesmente opta por se defender de um jeito que o Anderson Silva se defendeu por muito tempo e, cara, ele não é o Anderson, entendeu? Apesar dele ser sensacional, dele ser plástico, dele ser muito legal de ver, ele não é o Anderson, entendeu? Ele não tem a capacidade de tirar golpe que o Anderson tem. Então ele absorve muita porrada. Ele apanhou que nem um cachorro do Tony Ferguson, depois de bater que nem um cachorro no Tony Ferguson, depois de conseguir knockdown, quase nocautear ele. Entendeu? Então, ele é um cara que se expõe muito. Ele se expõe muito. Ele não tem um jogo de cintura e uma mobilidade tão flexível como a do Anderson pra ele poder jogar de guarda baixa do jeito que ele joga. Então ele vai tomar muita porrada. E uma coisa que o pessoal esquece é o seguinte. Leandro Vanata tem queixo de titânio. Anderson Silva tem queixo de titânio. Mostrou contra o Derek Brunson. Foda-se. Se você tá tomando porrada na cara e não tá devolvendo, você tá perdendo a luta. Entendeu? Não interessa que você tá aguentando, que você é machão, que você é isso e aquilo. Você tá perdendo a luta. Ponto. Entendeu? Chegou uma hora que a luta nem tava decidida, eu falei assim, o Vanata vai inventar de perder essa luta. Entendeu? A luta tava no meio do segundo round, eu falei, esse maluco tá inventando de perder essa porra dessa luta, não deu outra. Continuou desse jeito, a luta foi sensacional e ele perdeu a luta. Porque ele não entendeu que ele precisa, assim, defesa não vale nada no critério de julgamento, mas defesa vale você não perder a luta, porque você precisa superar o seu adversário na quantidade de golpes e nos golpes contundentes que você tá lançando. Se você não defende nada, amigo, sinto muito, você vai perder a luta.
Resultado justíssimo, né, Alexandre?
Sim, justíssimo. Nenhuma. Só achei 30-27 bizarríssimo. Mas o resultado foi 20-29, 28 justíssimo.
Essa derrota do Lando Vanata pra você Ele é mais ou menos, tá mais para um aljamain sterling, que você talvez possa aprender e tudo mais, ou tá mais para um Eric Silva, fenômeno brasileiro?
É, o Rodrigo Medeiros tá até perguntando aqui se esse sueco, o David Timo que ganhou, se ele é bom mesmo ou se o Vanata que se abriu demais.
Ruim não é, né?
É, foi você que fez essa prévia, não foi, Tintin?
Foi assim.
É, você quer falar do Temo? Eu acho ele bom lutador, sim, mas você quer falar
ele dele? Ele é bom lutador, ele tem muita potência, né? Acerta golpes contundentes muitas vezes. Tem um histórico no Muay Thai interessante, foi campeão sueco algumas vezes, foi campeão nórdico também. Ganhou a etapa europeia do K1. É um cara muito bom na luta em pé. E tá mostrando algumas melhoras na luta agarrada. Nessa luta até que não aconteceu isso, mas nas lutas anteriores dele ele conseguiu levar algumas vezes a luta pro chão, né, manteve o adversário no chão com uma postura interessante. Mas ainda tem muita coisa para melhorar. Né? A defesa dele precisa melhorar bastante. Tem a questão do condicionamento atlético dele, eu acho que nessa luta não ficou muito claro até porque eles mesmos desgastados, né, acho que foi mais por ação do que propriamente condicionamento físico. Eu acho que ele tem algumas coisas assim a melhorar, mas é um bom lutador, né? Na divisão dos leves, você tampa o olho, aquela brincadeira da salada mista, lembra? De criança, aponta o olho, vai apontando, esse. Sempre você vai achar um bom lutador, cara. Não tem pra onde correr, não. É difícil achar um cara pereba, né, nessa divisão.
Sobre o Vanata, que o Bruno tinha perguntado se ele é um Eric Silva ou qual foi o outro que você perguntou? Que é da tua comparação? Era o Eric ou?
Ou o Aljamain Sterling.
Aljamain Sterling. É. Então, o Sterling também é outro cara muito talentoso. Acho que a comparação é mais pro Sterling do que pro Eric. Não que o Eric não seja talentoso, mas é um cara que eu acho que a derrota, no caso do Sterling, as derrotas, mas no caso do Vanata são derrotas que podem ensinar muito e botar eles de volta no trilho. Assim, não sei se vai ser campeão, acho que talvez não, mas as coisas mudam muito. Quem diria que o Rafael dos Anjos seria campeão, né? E ele vai pra frente, entendeu? Eu acho que ele ainda tem muita coisa legal pra dar pros fãs de MMA.
Descendo no card, Alexandre, você quer rapidinho, a gente vai tomando muito tempo hoje. Queria falar rapidinho do Rashad Evans contra o Dan Kelly. Um duelo de veteranos. O Rashad Evans vinha de duas derrotas seguidas e não lutava desde 2015, é isso? Acho que ele não lutou em 2016. Eu vou até puxar aqui pra não falar bobagem.
Não, mas ele lutou, perdeu pro Glover, não foi ano passado, não?
Não.
Ele perdeu pro Ryan Bader em 2015, em outubro de 2015, no Daniel Cormier contra Alexander Gustafsson.
2016.
E 2016 pro Glover.
Foi o Glover em 2016. Isso. Um ano atrás, exatamente.
Isso, e 15 pro Ryan Bader, né?
É, então a informação errada foi da transmissão mesmo, em português, que muito valorizo do UFC. E ele vem de duas derrotas seguidas e pegou o Dan Kelly. Quem é o Dan Kelly? Pra quem não conhece, é um veterano do judoca olímpico.
Isso, quatro vezes judoca olímpico pela seleção australiana.
E
chegou no MMA muito velho, né?
Muito velho, apesar de um gabarito na luta agarrada muito bom, né?
É, e tá aí, cara. Ele tem uma parada que eu não sei se é o Carrano ou se é o Rezende que fala, que é uma parada engraçada. Ele tem o poder de tirar o pior do adversário. Ele tem o poder de fazer o adversário lutar muito mal, entendeu? Tem lutadores que fazem o contrário, né? Que fazem o teu adversário crescer muito, ele é o contrário.
E o Rashad, que era um cara que eu esperava lá pro 2012, Alexandre, que fosse descer pros pesos médios e destronar o Anderson Silva, que eu apontava, o Rashad vai descer, vai destronar o Anderson Silva, porque ele é um boxeador rápido e tem wrestling. Tudo mais, ele desce, finalmente, aos 37 anos, com 5 anos de atraso,
no mínimo,
pelo menos. Né? Ele desce para a categoria dos médios e consegue uma maravilhosa estreia com sua terceira derrota seguida, perdendo o Dan Kelly, que está longe de ser um top da divisão.
E aí voltamos para outra frase genial, dessa vez de Diego Tintin, para justificar o seu voto no palpitão em Rashad Evans. Assim, eu me recuso a acreditar que o Rashad não serve nem para gado do Dan Kelly. Então ele não serve nem para gado do Dan Kelly. Né? Porque ele perdeu. Chegou o momento.
Se essa luta fosse a principal, a manchete do site seria: a que ponto chegamos, né?
A que ponto chegamos, exatamente.
E até a foto lá do cara no motorista de ônibus, né? Olhando para a câmera. Agora eu fiz o que eu falo, Ale, vamos lá. Eu só, acho que nós dois, por não falar, acho que o Tintin também era um fã do Rashad. Ele tinha um estilo explosivo muito legal de assistir. Pra quem não sabe, ele foi campeão do UFC, da categoria dos meio pesados. Era um nocauteador wrestler, era muito rápido. Tinha um boxe que rendeu o apelido de Sugar Rashad, que é um absurdo, é um crime da sociedade, lesa pátria, mas tudo bem, rendeu um apelido legal pra ele. Eu acho que é um cara...
Não, mas
cara...
ele é o Sugar, sem R.
É, Sugar, é verdade.
Mas se o Clay Collar pode ser Cassius,
é,
puta. Então, porra, se ele não tá preso, qualquer coisa mas, vale, né?
Mas aí é o dibre do jogo de palavras, né? Eu faria também. Igual o Darth Vader, né? Acho que tá valendo. Mas vamos lá, o Rashad Evans parece que... Eu não quero dizer, eu odeio dizer que o cara tem que se aposentar, acho que não tem, mas como lutador de alto nível, ele tá decretado o seu final, né? Como lutador de alto nível. 37 anos, ele perdeu na trocação pro Dan Kelly, que ele não deveria perder, porque o Dan Kelly não tem uma trocação boa. Ele não conseguiu as quedas dele implantar o jogo de wrestling, o que é compreensível, porque o Dan Kelly é um peso médio grande e que...
Um judoca
olímpico. Isso. E o judô, eu fiz 11 anos de judô e pude aprender que o judô é a arte de derrubar.
Isso.
Não é nem exatamente a maior arte de agarrada no chão, de luta de pano, mas é a arte de derrubar.
E de não ser derrubado.
E não ser derrubado.
Isso.
Então o Rashad não conseguiu derrubar um judoca olímpico e perdeu na trocação também. Então é isso, Alexandre Matos. Aonde vai Rashad Evans, que não ganha nem na trocação e nem derruba Dan Kelly, de 36 anos?
É, isso é muito muito perigoso, né? Muito, não é nem pela idade do Dan Kelly, mas pela categoria, pela falta dele.
39 anos,
36 tinha o Rashad, né? 37. É, o Rodrigo Medeiros já falando aqui no chat do YouTube que o Rashad tava no shape. Rapaz, é o seguinte, tava ele mesmo. Tava no shape, ele não tá numa competição de fitness.
Não, né? Observação, Ale, eu tava vendo o evento com meu irmão do lado, que tá no computador, meu irmão é daqueles que nunca vê o MMA na vida, né? Então ele olhou o Rashad entrar o Dan Kelly e falou... É óbvio que o negão fortão vai ganhar desse daí. Olha o cara, meu barrigudinho aí, cara de bobo. Eu falei pra ele, é que você não conhece um tal de Fedor, né? Mas tudo bem.
É, isso.
Mas vamos usar o físico.
Então, o que acontece? Na hora da luta mesmo, primeiro que excesso de músculo nem presta. Na hora que, pô, o negão mostra parar tomando estabaco. Tira dessa porra desse canal.
Ó, o Leandro Amin boicotando.
Não é possível um negócio desse. Mas voltando aqui ao assunto. O que aconteceu? Ele pareceu tá mais leve, tá? Ele pareceu quicar bem nos tornozelos e tá se movimentando. No começo deu a impressão que ele tava bem, tá? Só que o que aconteceu? Ele não, a grande vantagem que o Rashad tinha na categoria de cima é ele ser o inteiro mais móvel do que os adversários. E ele não foi isso, porque toda hora ele parou, entendeu? Ele não conseguiu manter um ritmo de mobilidade que ele sempre teve na vida dele. Isso não é o que você consegue fazer, entendeu? Então é complicado. A última grande
o
sequência.
Os socos que entraram no Dan Kelly eram todos 2016 sobre Chris Camus, tá ganhando o Rashad. Eu não acho que ele vai em lugar nenhum, né, na carreira, mas em todo caso. E a luta que ele perdeu. Ah, não, a luta que ele perdeu foi pro Puxão Alves, isso mesmo, tá certo.
Você chama de lugar nenhum, né?
Não, mas assim, ele vai ficar. Ele garante seu lugarzinho no UFC aos 39 anos.
Então, garante lugar no
top 20,
até no top 15 daqui a pouco.
Isso.
Eu já não acho que é lugar nenhum.
É, desculpa, me expressei mal. Eu quero dizer, ele não vai chegar no... O Leandro Amin tá rindo de mim aqui nesse momento, Diego Tintin. O Leandro Amin não ajuda, ele é que nem o Bira. Ele fica
é sempre muito convidativo rir de você.
Muito obrigado, Tintin. Bastante quando deixa cair o celular no meio da arquibancada dessa porcaria, né, Tintin?
Essa história do celular.
Tem que rastejar
Tem
que rastejar no esgoto da arquibancada pra pegar o celular. Enfim, deixa pra outro dia essa história. Mas vamos lá, ele não vai chegar no top 5 da categoria, não vai almejar título, esse tipo de coisa que eu tava dizendo. Mas se garante ali, a gente vê como o Alexandre tem dificuldade em fazer o ranking do UFC, né, Tintin? De posicionar os top 15 de algumas categorias. Daqui a pouco já pode ser a hora de colocar o Dan Kelly, que pela trocação chucra é um atleta mesmo, né? Sempre foi a vida inteira e tem um jogo agarrado legal.
É assim, é um estilo muito desagradável, né, de assistir, talvez por isso...
Sincero.
Talvez por isso ele está aí com uma campanha dessa boa em resultados, mas que ninguém dá muita atenção para ele, ninguém se anima para ver as lutas dele mesmo assim, né? Ninguém quer que ele lute contra alguém da elite. Imagina se ele está nocauteando contra essa galera que ele venceu aí, se não tava todo mundo querendo que ele lutasse já com o Weidman, Rockhold, Jacaré.
Como muitos brasileiros lutam só em eventos no Brasil, isso também para encher caras no Brasil, ele é o típico cara que serve de bandeira na Austrália, né? Porque ele já tem 7 lutas no UFC e só uma que não tinha sido na Austrália, e agora essa que foi em Las Vegas, as outras todas tinham sido na Austrália. Então vai cumprindo o seu dever e vai garantindo o salário, ponto de cada dia. Tá de parabéns. A gente tá criticando o Kelly aqui, mas ganhou bem no rachado.
É, se você for ver, ele foi 4 vezes judoca olímpico, né? E não é uma carreira, assim, que dá muita grana, né? De repente, agora que ele tá passando...
Fazendo o pé de meia
39
dele.
39 anos a ganhar umas bolsas interessantes e... Deixar o cara ganhar, né? Vamos parar de criticar um pouquinho.
Só pra gente complementar aqui rapidinho, antes de a gente terminar essa luta, o Marco Antônio tá falando aqui que também foi a primeira vez que o Rashad cortou pra 84 quilos. O corte pode ter pesado e pareceu que ele não recuperou bem. Não mudou nada do que ele vinha lutando de 93. Então eu acho que não teve nenhum impacto.
Assim, né? não dá
eu acho que o corte teve zero. Eu acho que o corte teve zero impacto porque ele tava assim em 94. Em 93 quilos, entendeu? Então não mudou nada. Tá igual.
Bem, eu acho que vai ficar nossa decepção toda aí com o Rashad. Eu sempre esperei que ele fosse voltar em algum momento a ser lutador que ele era antes. E já dá muito claro
que não... Acho que definitivamente não vai mais acontecer.
É, acho que agora sacramentou que não vai acontecer. Então, um abraço aí, um forte abraço para a carreira do Rashad Evas como lutador top do MMA. Foi bom te conhecer e até a próxima. Alexandre Matos, quer falar rapidinho de Cíntia Calvillo contra Amanda Cooper? Um passeio no chão, né?
É, um passeio, né? Falar do que... Que baita fábrica de jogos, né? E já deu um outro, né? E eu tinha falado, pô, o pessoal fica de olho, não sei o que, da culpa se botar pro chão, a diferença é grande. Outra passão, né? Principalmente quase um tomando na gay, que ela foi reverter uma queda, né? Da mão. Ela se deixou, que a W lembrou assim, não foi o mesmo movimento, mas foi a mesma ideia do que o Demian fez no Chael Sonnen, né? E sensacional, já caiu, passou posição, pegou as costas, finalizou, passeio. No chão, em pé, o negócio estava meio equilibradinho, mas ela tem muito timing de queda, né? Eu achei bem legal. Mais uma menina boa aí para dar um reforço, ainda é muito crua, né? Ainda tem muita coisa para crescer.
E com 29
ela
anos
começou, já. Ela já começou já meio tarde, né? Mas, pô, é legal. Eu acho, por exemplo, ela não tem os motivos óbvios que conduzem o hype da Paige VanZant, mas eu acho ela mais técnica do que a Paige VanZant, entendeu?
Olha a corneta soando alto aqui, Diego Tintin.
Ela poderia ser o foco do Tian Fameio, que não é por motivos óbvios.
Amanda Cooper te decepcionou, Tintin? Até por ter mais rodagem no mundo do MMA já?
Eu não diria decepcionou, eu até puxei nela pela boa participação que ela teve no Tulsi. A Cintia ainda não tinha pego um oponente de grande nível assim, né? Apesar de ter demonstrado esse talento. Mas não
sei muito também que sem Amanda muita convicção essa aposta também.
Fala.
Não, sem muita convicção sua aposta também.
É, exatamente.
Aliás, eu apostei convicto nela e só acertei ela, inclusive.
Grande fase de Alexandre Matos, né?
Ah, eu tinha acertado zero. Acertei nada.
Parabéns, Tintin, parabéns. Vocês estão faltando.
Aliás, o melhor do evento foi 2-3.
Mas a Cintia, ela foi muito bem, saiu bem mesmo no chão. Talvez agora ela, na próxima, eu respeite mais o talento dela sem preconceito de ela ter enfrentado lutadores desconhecidos, né?
Bem, vamos falar de luta que o povo quer saber. Por que não foi o Common Event? Eu também não entendi, Alexandre, quando caiu o Khabib Nurmagomedov contra o Tommy Ferguson, por que Alistair Overeem e Mark Hunt não foram o Common Event da noite? Afinal, tem muito mais nome que o Vanata, por exemplo. Mas foi uma luta contra os pesos pesados e eu vou dizer... Talvez seja criticado aqui no ar pelos meus colegas, mas me surpreendeu positivamente. Talvez pela expectativa muito baixa que eu tenha sempre ao ver os dois no ringue. Eu achei, talvez seja falando um sacrilégio, se estivesse bêbado de sono no momento, mas o Mark Hunt até mais móvel. Eu achei ele cortando uns ângulos melhores, chutando mais do que ele chuta, não só buscando o pedradão de walk-off, que ele sempre faz. Eu achei até o Mark Hunt mais móvel e o Overeem conseguindo fazer aquele joguinho que tá ficando já meio pragmático dele, mas vem dando certo, de fugir do contato a curta distância e trocar a pedrada e ficar controlando com golpes de longe. A luta ia se caminhando no terceiro round com uma certa vantagem pro Overeem, que conseguiu alguns golpes melhores, mas nada com muita convicção também, sempre passível de tomar um socão.
Isso é, e tomando um ou outro susto de vez em quando.
Isso, e a gente sempre sabe que a combinação mão do marcante e rosto do Overeem pode resultar num nocaute em qualquer momento. Ainda mais na categoria dos pesados. E aí você pega e vê o Overeem conseguindo um belo clinch. Aliás, ele clinchou várias vezes durante a luta, mas só conseguiu produzir algo no quinto round. No terceiro round, conseguindo colocar 2-3 boas joelhadas no Mark Hunt. E finalizando a luta, ele conseguiu algumas cotoveladas também no clinch muito interessantes. Enfim, o Alistair Overeem, acho que calando muitos que não acreditavam nele. E conseguindo aí sua quinta vitória em 6 lutas, só com a derrota para o Steve Miocic no último evento. Vive boa fase o holandês não amado por nós, hein, Alexandre?
É, ele teve uma atuação interessante, né? Porque ele variou dos dois extremos da distância. Ou ele tava no clinch, ou ele tava na casa do cacete, quase fora do octógono.
Então, correndo de costas.
É, chegou a correr de costas mais de uma vez, inclusive.
A galera odeia isso.
Odeia isso, é verdade. Mas, cara, o cara que corre, que nem o Caleb Starnes correu do NetQuery, é medíocre fazer isso. O cara que corre pra ele se rearrumar, e voltar pro ataque, tá no jogo.
É, porque você entendeu? Vê que ele corria, e o Netflix fala, corria. A gente volta sempre ao tema de que o UFC não é disputa de macheza, né, Alexandre? MMA não é disputa de macheza.
Sim, sim.
Ele saía e já revirava de frente pro Mark Hunt fazer posição de luta. Então era meio que se recolocando no octógono. É, mas enfim, retomando, Alexandre, vive uma boa fase do Overeem, mesmo a gente que tá vendo ele ganhar de adversários sem muita importância, porque hoje, pro cenário dos pesados, eu considero o Mark Hunt importante.
É importante. 42 sim, anos. Ele tá fazendo boas vitórias. É igual do modo cigano, né? Tudo bem que era um cigano em péssima fase. Mas ele tá bem, entendeu? E eu achei que, pô, será que a derrota pro Miocic ia tirar ele do prumo? Não tirou.
Ele manteve ele no foco. Ele conseguiu um momento bom contra o Miocic também.
Conseguiu, sim. É, teve o. Se manteve no foco, entendeu? Lutou bem. Ele foi ajudado pelo Mark Hunt ter ele teve uma fratura, né, na canela, e fez um corte que dava quase pra ver o osso dele.
É, bizarro. Num chute baixo do Mark Hunt, que pegou no joelho, a perna do
Hunt, e mesmo assim ele meteu a bica com aquela perna,
não parou,
cara.
De chutar, ele não parou de chutar.
Caralho, ele encheu o braço e a barriga do Overeem de sangue dele próprio, da canela dele.
O cabelo, dizer, você reparou que o cabelo do Mark Hunt, que é amarelo, branco,
acabou
sei
vermelho,
lá,
né?
Acabou vermelho também.
É, exatamente. Que sujeito bizarro esse Mark Hunt, né? Que,
com 42 bicho, anos, hein? O cara tá nesse mundo faz 20.
Que bicho brabo da porra, né? Então,
e com 42 anos ele tá nessa de pintar cabelo ainda, né?
O cara, cara da Samoa, gente, um dia que você for das Samoas, numa ilha no meio da Oceania.
Samoa é bambu da Oceania, né?
Exatamente, aí você opina, viu, gente?
Então, no, eu acho que o Overeem não ganha dos tops, ele não ganha mais de cigano de novo, entendeu? Mas, cara, não passa, não vai fazer feio, entendeu? Então ele tá ali. É, ele tem bola pra ganhar do Verdun, embora eu não ache ele favorito. Eu acho que ele seria estuprado pelo Caim Velasquez. O nego falou, o tie clinch dele pegaria o tie clinch do Verdun pegou o Velasquez, então do Overeem pegaria também. O tie clinch pegou o Velasquez de um jeito assim, tem muitas aspas, né, pra gente considerar em relação àquilo. Acho que em condições normais o Velasquez estupra o Overeem.
Ah, tá? No nível do mar, porque Velasquez no nível do mar, Tintin, ninguém ganha.
E aí o Cigano também acha que ele não ganha de novo do Cigano com o Cigano numa condição técnica melhor do que ele vinha se apresentando. Fora isso, ele tem condição de ganhar de qualquer um.
E o marcante, Diego Tintin, te decepcionou? Por não ganhar do Overeem?
Cara, nem tanto. A gente aposta no Mark Hunt sabendo que ele vai provavelmente lutar pior que o adversário dele na maioria do tempo, mas naquele 10 segundos que ele consegue ser melhor, ele define a luta, né?
Vocês concordam comigo que a luta foi legal ou não? Eu tô viajando aqui.
Eu concordo. Pra mim foi a melhor, no mínimo uma das melhores exibições do Overeem no UFC. Achei que ele lutou muito bem. Ele se movimentou muito bem. Ele tentou fazer aquele jogo de wrestler, né, como ele já fez algumas vezes, principalmente contra o Stefan Struve, né? Ele partiu para esse tipo de jogo. Mas não deu certo, né? Ele não conseguiu quedar o Hunt, que está com uma base boa, tá se defendendo bem de quedas. E mesmo assim ele não se frustrou e adaptou o jogo dele, né? Partiu para um plano B que deu certo, como o Alexandre até explicou, de ficar na longa distância ou tentar o clinch. E de uma maneira conseguiu minimizar o risco que o Mark Hunt oferecia para ele, né? Que era justamente na curta distância, fazer boxe com o Mark Hunt, ele teria um risco muito alto, né? Ele não caiu na armadilha que o Mark Hunt costuma trazer para os adversários dele e conseguiu, no momento que teve a oportunidade, definir a luta de uma maneira muito bonita, né? Ele deu ajoelhadas bonitas, sequência de ajoelhadas, que o Hunt teve aquele nocaute de efeito retardado, né? Que
é isso.
Ele toma o golpe 2 segundos depois que ele cai. É, então, pra mim, é uma exibição muito boa do Overeem, uma
agora,
das melhores dele.
Agora, Tintin, pra quem viu o Overeem sair de ser um Pedro Lins 6 anos atrás pra um Vitor Belfort com 19 anos de idade, apresentar aquela pancetinha, aquela...
Barriga de verme.
Aquela dobra na barriga que cobre a cintura, que cobre o começo dos shorts. É. Aquela sobrinha bacana, a famosa... É, aquele famoso beiço de barriga.
Sobrão, né, gente?
Não, mas é um beiço sobrando, uma coisa horrorosa. Que forma física lamentável do Overeem, né? Comprovando que não tem nada a ver, né? Os suplementos que ele tomava com o condicionamento físico que ele tinha, né?
Não, e forma física nem sempre quer dizer preparo físico, né?
Isso.
Eu já vi ele ultra forte, com uma montanha de músculos, morrer no primeiro e segundo round. E dessa vez ele fez uma luta muito decente. Até o terceiro round ele tava
com... Mas que a usada tem a ver com isso, ela tem.
É. E não que o Mark Hunt também ofereça aquela movimentação toda durante a luta também. E pra finalizar, Ale, sobre essa luta rapidinho, porque a gente tem que falar do preliminar ainda, tem 5 minutinhos. É, o Mark Hunt, com 42 anos, ainda mostra que dá pra lutar um pouquinho mais, né? Em bom nível.
Dá pra testar uns caras.
Sem apelar
ali
pra Rising.
É, isso. Dá pra ele testar uns caras ainda aí. Essa categoria pode.
Eu ficaria feliz ver ele com barangas.
Isso,
queria
isso.
Mais ver ele que na Elite, não, porque isso. Ele é muito mais divertido lutando contra alguém pior que ele.
Exatamente.
Mandando baranga pro saco.
Mandando baranga pro saco e o walk-off, né? Então, é épico. E bota aí. E baranga o que não falta aí, né, Tintin?
Pô, né? É aquele que ele tá falando do peso leve, né?
De oferta grande.
Botar isso. O dedo é isso. Aí.
Exatamente. Oferta grande.
É o que não falta pro Mark Hunt.
Exatamente.
Alexandre Matos. Card preliminar, tivemos duas viradas sensacionais pra história do UFC. Eu quero que você dê os números delas e defenda o Bektic, que você falou que ia ser campeão do UFC em um ano.
Eu estava revendo, inclusive, o Radar MMA Brasil, e eu falei que ele chegaria ao UFC em 2014 e chegaria ao top 10 em 2016. O top 10 em 2016 não aconteceu por causa das contusões, né? Ele se machuca muito, mas é batata que ele teria chegado, pelo potencial dele. E ele não tinha nem lutado no Titan ainda, né, quando eu disse isso. Ele tava no Victory, ele tinha fechado com o Titan. Então foi assim, é uma daquelas sortes que a gente dá de vez em quando a gente tenta prever alguém e acaba dando umas cagadas.
Quanto mais você estuda, mais você dá sorte, né?
Quanto mais vai se informar, estudar, pesquisar, mais sorte vai. Impressionante, é uma coincidência.
É uma coincidência grande, né? Mas, cara, como você falou, essa luta e a outra que a gente vai comentar também, que o Tintin vai falar, o UFC tem a maior... As estatísticas, o Fight Metric, ele pega um negócio chamado Strike Differential, que é a diferença de golpes lançados e recebidos por um lutador, tá? Então você tem um Strike Differential positivo quando você acerta mais do que toma e negativo quando você recebe mais golpes do que acerta. E o recorde de vencedor com maior strike differential negativo da história, ou seja, o cara que ganhou uma luta que tomou mais porrada do que deu, é Anderson Silva e Chiosone. Esse é o recorde da história do UFC. O número 2 e o número 3 saíram desse evento. O número 2 é Mirsad Bektic e Darren Elkins, e o número 3 é Yuri Marajó contra Luke Sanders. O Luke Sanders virou, o Yuri Marajó virou o número 2, e logo depois foi superado pelo Darren Elkins, que tirou uma vitória, não faço a menor ideia de onde, porque ele levou uma surra antológica no primeiro round. O primeiro round foi o que o Nego falou, eu tô achando essa odd exagerada. Exagerada porra nenhuma. O que eu esperava dessa luta era o que aconteceu no primeiro round. Eu esperava que o Bektic fizesse aquilo no primeiro round mesmo e acabasse com a raça do Darren Elkins. E aí, maluco, o Darren Elkins levou uma sova histórica no primeiro round, ele levou outra, não tão grande, do segundo, mas levou. E aí eu acho, cara, eu não sei se o Bektic, a luta tá ganha, eu tô ganhando com 80 pontos de vantagem, vou conduzir o final e pay.
Bem estranho, né?
Forte abraço.
Tomou
ele
uma
tá
bica
cozinhando,
na cara,
né? Ele tá cozinhando.
E aí, só que aí, cara, você tá cozinhando num esporte que você não pode tocar pro lado, botar adversário no alé, não dá pra fazer
cair,
isso, né,
ficar 10 minutos...
Ficar 10 minutos rolando, você vai tomar uma bica na cara e você vai cair de cabeça no chão que nele caiu, que nossa senhora. Tem uma foto do Bektic nocauteado que parece que ele não tem cabeça. Parece que a cabeça dele tá enterrada no chão. Bizarro. Bizarro, assim, surreal. Assim, muito, muito parabéns pro Darren Elkins, que ele tirou uma vitória absolutamente inacreditável do bolso. Não só pela vantagem técnica que o Bektic tinha antes da luta, como que é pior ainda pelo que aconteceu. Eu acho que a luta entrou no terceiro round com odds astronômicas. Se alguém apostou no Bektic, botou dinheiro no live odd ali no terceiro round, deve ficar milionário. Porque a odd devia estar ali menos 20 mil pro.
Porque se ele ganha logo no primeiro round, ia ser muito menos assustador.
Isso,
né? Ele
ganha, exatamente.
Se alguém colocou no live odds, ou seja, colocou no meio do segundo round dinheiro no Elkins, Eu, sinceramente,
acho que a luta tá comprada, né?
Investigação policial, Alexandre Matos. Exatamente.
No terceiro, então, nem fala.
Exatamente. No terceiro, no final do segundo, eu quis dizer isso.
É, sim, sim.
Vai ver os arranjadores de luta.
Exatamente.
E Diego Tintin, o Marajó não deixou por menos, né? No quesito viradas.
É, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no que o Alexandre falou, né? A luta foi bem parecida. O Marajó levou uma surra também nos dois primeiros rounds. O Luke Sanders mostrou que é um lutador bem interessante, né, para o futuro. É um cara que pegou um lutador experiente, talentoso, igual o Marajó, e tirou o Marajó para nada no primeiro round. Já falei dois primeiros, mas foi no primeiro e até dois minutos do segundo, mais ou menos.
Deu e aí uma surra, sai com aquela Marajó, chave de joelho, né?
O Marajó, mais uma daquelas atuações que a gente não consegue reconhecer, né? Ele é um bom lutador, já teve no top 10 ali com autoridade, já
deu calor do Faber.
Já pegou lutador top igual o Faber e fez uma luta dura. Mas tem hora que ele não luta nada. E aí, nesse sábado, foi o que aconteceu. Tem algumas lutas da carreira dele que ele não lutou nada. Sábado ele estava levando uma surra astronômica até conseguir uma finalização depois do knockdown que ele levou. Isso é muita qualidade, sabe? O cara tá ali tomando uma surra, tá com visão turva, tá tonto, tá vendo três adversários e conseguir ter sangue frio, ter o talento, ter a habilidade de achar uma finalização e virar a luta a favor dele, né? Ter aquela visão de que aquele caminho que ele seguiu ali para a perna do Luke Sanders era o caminho para ele vencer a luta. É difícil demais ter esse estado de espírito que ele teve.
E o sangue frio,
elogiar,
né?
Muito, mas que ele estava fazendo uma luta muito ruim, a gente não pode negar.
O sangue frio também, né? De tomar aquela decisão ali. Frio,
com certeza. Porque quando você está apanhando e deixa de se defender para tentar atacar, o risco de você apanhar mais é maior ainda, né?
Isso. Exatamente. Então, quando você está por baixo, então nem se fala.
Exatamente. É. E tá de parabéns, porque foi uma virada muito bonita, né? Que até foi um pouco ofuscada depois da virada do Elkins, né? Que acho que foi até um pouco mais impressionante, mas foi uma grande virada também do Yuri. Espero que ele se apresente melhor da próxima vez, porque ele foi muito mal no primeiro round, até a metade ali do segundo round, antes da luta acabar, ele tava bem mal.
É, o Guilherme Anami tá falando aqui no chat aqui do YouTube da Central 3, ele primeiro botou Darren Elkins, nunca duvidei, né?
Sei.
E depois ele pergunta, o nocaute do Elkins foi mais espírita do que do Carlos Conte sobre o Rory McDonald?
Foi muito mais.
O que acontece...
O Conte
era
nocauteador, né?
Além do Conte ser nocauteador, é isso, e o Darren Elkins nunca foi nem perto. O que torna o nocaute do Conte espírita foi ele ter sido tão no final da luta, né? Mas ele não tomou nem de perto o tamanho da surra que o Beckett deu no...
Ele tava dominando
o terceiro round. O terceiro round, inclusive, tava caminhando pra um 10-8 empatar a luta, talvez, né?
Isso aí.
Então, o negócio não tava tão desequilibrado como foi. O primeiro round foi muito desequilibrado, né? O Rory McDonald deu um baita de um vareio no Carlos Conde no primeiro, mas o terceiro round tava bem a mão do Carlos Conde. Essa luta foi de esculacho. Assim, essa eu não me lembro de nada parecido, bizarro, entendeu? O maluco tava tomando uma surra astronômica. Alguém aqui lembrou que o Ground and Pound, foi o Rodrigo Medeiros, o Becht, que tem o Ground and Pound tipo do Nurmagomedov. Eu acho o Ground and Pound do Becht bem melhor do que o do Nurmagomedov. O Nurmagomedov, ele é muito
mais
foda.
Mais controle, né?
Isso, no controle posicional. Mas a capacidade de destruição do Ground and Pound do Becht é absurda, sempre foi, entendeu? Eu até nesse raio-x que eu fiz, nesse radar que eu fiz dele, eu chamei ele de bombardeiro bósnico. O maluco é um monstro, entendeu? Ele, quando ele bota pra baixo, assim, sai de baixo.
O que seria um apelido 20 anos atrás, muito, muito ruim pro contexto.
É verdade, ia ser péssimo, né? Slobodan Milošević ia ficar bolado com isso. Mas eu achei bem pior, entendeu? Essa do Becht, que é surreal.
Eu acho que as vítimas do Slobodan Milošević
seriam mais bravas.
Mais, isso.
Verdade. Ou seja, senhores, se vocês não viram o card preliminar, vejam essas duas lutas que valem muito a pena. Temos mais 5 minutinhos de programa e 2 assuntos muito importantes para falar. Leandro e a mim, por favor, manda aquela trilha de finalmente. Ah, com a trilha maravilhosa do Fight Night Round 3 pro PlayStation 2, que eu me divertia muito jogando de Muhammad Ali contra Mike Tyson e esse tipo de embate que era possível só no videogame. Vamos falar de dois eventos que vêm aí e merecem muita divulgação. Um deles, vocês devem saber já, é o UFC que tem no fim de semana, o UFC Fortaleza, um Fight Night Fortaleza, que terá Vitor Belfort contra Kelvin Gastelum. Vocês terão muita cobertura no site. Perdão novamente para quem chegou depois pelos problemas de lentidão do site. A culpa do servidor não é nossa, é do servidor não lá nos Estados Unidos, que dá problema com vários sites, mas o pessoal, os americanos, já nos informaram que pretendem resolver essa semana. Então, se o site está devagar, às vezes entra um pouquinho mais tarde, vai estar melhor, eu tenho um pouquinho de paciência a mais só esses dias, e vamos normalizar o site. A câmera também aqui maravilhosa estará normalizada na semana que vem. A gente não quis atrasar o programa para arrumar essa câmera piscando para vocês verem a minha cara bonita do Alexandre. É, são problemas rápidos que iremos solucionar, mas o importante é que o UFC Fight Night Fortaleza renderá o nosso presente para os colaboradores do Apoia-se do mês de março. O presente será um boneco colecionável da série Ultimate Collector do Vitor Belfort, que é o main event da noite. Então traremos no próximo programa, o sorteio será ou no próximo ou no outro, né? A gente vai decidir, mas a gente já traz o boneco aqui para mostrar para o pessoal. Então essa semana teremos o boneco da série Ultimate Collector oficial do Vitor Belfort. Se você não é um colaborador ainda, acesse mmabrasil.com.br, clique no banner laranja lá em cima do Apoia-se, conheça nosso projeto de colaboradores, o pessoal que ajuda a manter o site e manter esse nível de produção e conteúdo do MMA Brasil, e conheça também o Apoia-se da Central Tris, que nos fornece esse estúdio e programação maravilhosas. E temos mais um evento muito bacana para divulgar, né, Alexandre?
O Brave,
que tem a ver com o nosso, com a nossa audiência de hoje.
Isso, o evento que trabalha o nosso amigo Lucas Carrano, né, o Brave Combat Federation, que é uma organização que nasceu no ano passado, está indo para sua terceira edição, já com a quarta agendada para o dia 31 de março, né, que vai acontecer em Abu Dhabi, o dia 18 de março agora em Curitiba. O Brave vem, é um evento...
Daqui a duas semanas, né?
Isso, daqui a duas semanas, semana seguinte, no dia do UFC de Londres, que vai ser... O Carrano estava me falando que cada luta anunciada no UFC de Londres, ele ficava feliz porque o card era um lixo, né? Que ele não ia ter que se preocupar com concorrência de horário, e até porque não vai ter concorrência de horário, porque o UFC de Londres vai ser de dia, o Brave vai ser de noite, né? Mas o Brave fazendo um cardzinho bem maneiro, né? Que vai acontecer em São José dos Pinhais, lá nos arredores de Curitiba, ali, né? Onde fica o aeroporto internacional de Curitiba. Então a gente tem o Lucas Mineiro, né? Que foi cortado do UFC há pouco tempo, contra o Paulo Bananada, que é o menino que foi promovido pelo Anderson Silva por muito tempo, né? O moleque que vale muito a pena ficar de olho, o peso pena, Luan Miau, excelente lutador baiano.
Além do evento, tem um fim muito, muito bacana, né, Alexandre?
Isso aí nem se fala, né? Eu ia completar aqui, né?
Que perdão.
Temos outros lutadores legais, isso. O Marcel Adujo, o César Morceguinho, temos outros caras legais. O Carlton Harris, que lutou no XFC, para quem acompanhou o XFC quando eu comentava e quando passava na Rede TV e no Terra também. O Carlton Harris é um cara muito, muito, muito empolgante, né? Ele vai fazer o co-main event do Brave CF3. E tem, cara, a renda desse evento vai ser toda destinada pro... Como é o nome do menino?
Arthur.
Do Arthur, né? Que é pro tratamento dele. Assim, puta atitude legal do Brave, né? Eles não vão segurar o dinheiro da renda. Então, além de ser um card legal, o que já valeria a pena você aí que tá em Curitiba ou próximo aí assistir o evento, né? Por essa ação humanitária que o Brave está fazendo aqui no Brasil, acho que é uma motivação dupla, né, para a gente acompanhar esse evento. Estarei lá, eu vou com o Biel, né, estaremos lá.
Grande Gabriel Carvalho.
Na sexta-feira eu vou com o Biel para Curitiba, no sábado estaremos lá no evento para cobrir o Brave para vocês. Né?
Então... Lucas Carrano informa aqui, quem quiser saber mais detalhes na página da campanha, hashtag juntos pelo Arthur, né? Arthur com TH, você conhece um pouco mais e informa a gente também aqui que o lucro, 100% do lucro, não é uma parte, né, Alexandre? Não é uma parte mínima e os organizadores vão ficar ricos, 100% do lucro fica aí para ajudar o tratamento do Arthur. Então, um evento, além de ser um evento muito legal, com todos os nomes que o Alexandre colocou esportivamente, tem esse fim. Então, você quiser ajudar, mesmo que às vezes não vá no evento, né, para Alexandre, quiser ajudar. Também se informe, sim, que vale muito a pena. E o MMA Brasil cobrirá o evento. Eu estou informando um pouquinho antes agora, Alexandre, porque o pessoal tem tempo de se programar, né? Duas semanas, quem quiser comprar e conhecer. Mas enfim, falaremos mais disso semana que vem. E no programa que falaremos tudo sobre o UFC Fight Night Fortaleza, que acontece nesse sábado, dia 11 de março, com Vitor Belfort e Kelvin Gastelum estelando o card. Diego Tintin, muito obrigado pela sua companhia mais uma noite. Dali Zona Oeste, dali Padre Miguel. Ano que vem voltaremos às campeãs, com certeza, dessa vez no primeiro lugar. Uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde para quem estiver ouvindo.
Tintin. Boa noite, Brunão. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro Amin. Boa noite a todos que nos ouviram ao vivo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouviram na versão podcast. E até a próxima. Um abraço para todo mundo.
Antes do tchau do Ale, um abraço que eu não registrei. O pessoal participando aí no Douglas Villagrã. O Felipe Allan. O Felipe Allan, enfim, não sei como vai ficar a pronúncia. O João de Celso, acho que eu já registrei, enfim, só para não passar em branco. O Pedro Augusto, o pessoal que ficou com a gente a noite em toda, comentando no bate-papo da Central 3, se inscreva no canal Central 3. Ale, tchau.
Tchau.
Eu fui Bruno Sader, voltamos semana que vem às 9 e pouquinho ao vivo do central3.com.br. Boa noite.